o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 261 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 261, quem será que está aqui comigo? Vamos a eles. E aí, Pedrão, ficou um tempo fora, voltou semana passada, gostou, tá aqui de novo. Fala, meu querido, tudo certo?
Fala, Caião. Fala, pessoal. Tudo certo? Mais uma semana com vocês aqui. Espero poder contribuir com informações relevantes nesse nosso bate-papo.
Maravilha. Também ela, nossa correspondente internacional, que hoje não está na Califórnia. Conta pra gente onde é que você está hoje. Seja bem-vinda, Renata.
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo para vocês as notícias a respeito da pandemia do Covid-19. Dessa vez, não estou falando da Califórnia, estou falando da Flórida. Eu estou aqui de férias, mas resolvi, mesmo assim, participar do podcast e trazer as notícias para vocês, porque acho que essa semana a gente teve algumas notícias bem importantes e preocupantes a respeito da pandemia, principalmente no que se refere a essa nova variante, a variante Delta, que surgiu primeiramente na Índia e tem se espalhado rapidamente pelo mundo todo.
E também ela, nossa menina do mundo, Raquel de Sá. Tá onde hoje, Raquel?
Olá, queridos! Olá, Caio! Oi, Rê! E hoje falamos mais uma vez da geladeira chamada São Paulo. E eu estou em choque como esse inverno chegou chegando, né? Nesse momento eu gravo aqui do meu humilde lar, em que eu visto dois casacos e estou embaixo de um cobertor. Pois é, tentando trabalhar assim, tá difícil, né?
Não, é isso, né? Continua no Alasca. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Pedro, o que tem acontecido com as criptos? O sonho acabou? Desinchou a bolha? O que está acontecendo?
Acho que vale a gente comentar um pouco aí sobre as criptomoedas, especialmente o Bitcoin aí, que é a mais famosa. As criptomoedas são muito populares e são muito midiáticas, é um tipo de investimento aí que cresceu muito, não só a Bitcoin, mas todos os outros criptos desse universo, desse ecossistema, pautado aí na tese de disrupção, tecnologia, tem toda uma massa de coisa por trás que acontece, e a criptomoeda ou os criptoativos são ali o final da ponta desse ecossistema de tecnologia que existe por trás. Mas fato é que existe uma volatilidade muito grande nessa classe de ativo, né? Se você entender isso como uma classe, né? Uma forma de você agrupar isso por um tipo de investimento. E nos últimos 3 meses já tem uma queda quase de 50% acumulada no preço do Bitcoin, isso falando em dólares, né? Então tá ali perto dos 34 mil dólares, mais ou menos. E se você é um investidor brasileiro, tá investindo, às vezes tem a relação, ainda tem o impacto do dólar junto, né? Então você tá comprando dólar, comprando Bitcoin, o dólar caiu em relação ao real e o Bitcoin também caiu em relação ao preço dele. Então, uma desvalorização considerável. E eu sempre olho esses movimentos com muito, vamos dizer assim, aprendizado, e eu não me considero aí um grande entusiasta e criptomaníaco, apesar de que, de alguma forma, o próprio mercado financeiro como um todo já entende o Bitcoin como uma classe de ativo, né? Então, próprio em Wall Street, quanto aqui no mercado financeiro brasileiro, você já tem todo um arcabouço jurídico, infraestrutura de mercado, empresas que atuam, vamos dizer assim, de forma regulada dentro desse segmento, né, de criptoativos, e oferecem isso dentro de plataformas, corretoras, bancos. Então já não é uma coisa totalmente caixa preta. Então é de fato uma classe que veio para ficar nesse sentido, e os investidores, sejam pessoa física, seja investidor profissional, olha para isso como uma classe de ativo, como ali uma coisa que vai compor o portfólio. Então você vai ter um portfólio com renda fixa, vai ter um portfólio com fundo imobiliário, vai ter um portfólio com ações e vai ter um portfólio com uma parte em criptomoedas. Mas aí a gente sempre volta naquela coisa que eu entendo que é muito importante, que é a diversificação. Você ter um portfólio diversificado, balanceado, de acordo com a sua tolerância de risco, de acordo com o seu horizonte de investimento, de acordo aí com a sua liquidez e o que você suporta de volatilidade, né? Então, provavelmente, se você tem ali 50% da sua carteira em cripto, não deve estar dormindo muito bem de noite, Ou deve estar dormindo porque não se importa tanto, não sei, né? Tem gente de todo tipo, ou porque confia muito que de fato vai, tem muito valor nisso, e isso, né? A criptomoeda vai voltar a valer, sei lá, quantos mil dólares, mas no meu entendimento, um portfólio ele não pode tirar seu sono. Se ele tira seu sono, tem alguma coisa errada aí no seu processo de investimento. E aí existe toda uma tese de que explica a desvalorização das criptomoedas, seja aí, vamos dizer assim, as polêmicas do Elon Musk, seja o próprio governo chinês. Então, você sempre vai ter uma história para poder justificar a queda de um ativo, como vai também uma historinha bonitinha para poder justificar a alta de outro ativo. O ponto aqui é olhar para esses movimentos, olhar para sua carteira, se você tem ali um mínimo de necessidade de construir um patrimônio e proteger o seu patrimônio. Esses movimentos são muito intensos e isso pode fazer com que você tome decisões não ideais, não boas, no meio de uma oscilação tão grande. E o Bitcoin, ele é uma oscilação bizarramente alta, né? Se você comparar com a bolsa de valores, que seria o mais arriscado, assim, nos investimentos tradicionais, o Bitcoin está anos-luz aí de uma volatilidade maior e até um pouco mais difícil de explicar, justificar o que está acontecendo por trás, mas reforço que é uma classe de ativo que veio para ficar, acho que está todo mundo aprendendo, principalmente quem está mais dentro do mercado financeiro mais tradicional nesse sentido, e eu vou acompanhar os próximos movimentos porque, né, muda muito rápido. Já acumula uma alta maravilhosa nos últimos 12 meses, mas uma queda de 50% desde o topo é uma queda relevante nesse sentido.
A palavra-chave antes de decidir ter ou não criptomoedas na sua carteira de investimentos é saber qual a sua real tolerância a risco. Sim, os mercados já consideram as criptos como sendo uma classe de ativos. Já olham com mais seriedade do que alguns anos atrás. Mas é justamente na queda que você avalia o quanto suporta perder em casos adversos. Tal qual quem tem renda variável viu o susto de março de 2020, quem tem criptos, diretamente, via ETF, fundo ou qualquer que seja o caso, está sentindo agora o baque. E como o Pedro bem falou, se você estiver mesmo sentindo o baque e não estiver dormindo tranquilo, aproveita esse momento para aprender de verdade sobre o seu risco e rebalancear a sua carteira de investimentos. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes que o vírus, né, ele vai se espalhando, né, e cada vez que ele infecta outra pessoa, ele vai se multiplicando, e cada vez que ele se reproduz, existe a chance de acontecerem mutações, e essas mutações, elas podem ser benéficas ou prejudiciais para o vírus. Quando elas são prejudiciais, essa variante, ela acaba sendo extinta, mas quando ela é benéfica, a tendência dela é se tornar dominante porque ela tem poderes acima das outras variantes ou do vírus original. Então, duas coisas que o vírus ele está buscando, né? Ele está buscando mais infecciosidade, ele quer contaminar as pessoas mais rapidamente, mais facilmente, e ele também quer conseguir evadir as respostas imunes. Seja a resposta imune de quem já teve Covid, que poderia pegar novamente, seja a resposta imune das pessoas que foram vacinadas. Quer dizer, se o vírus consegue uma mutação tão importante que, eventualmente, ele pode conseguir evadir a vacinação. Aparentemente, isso não aconteceu ainda, então essa é a boa notícia da semana, mas, enfim, a variante Delta conseguiu essas outras duas coisas que eu falei para vocês. Ela é bem mais infecciosa e ela também consegue evadir o sistema imune de pessoas que já tiveram. É claro que todo mundo que já teve Covid acaba tendo alguma proteção natural, mas essa proteção não só ela vai diminuindo ao longo do tempo, como ela vai ficando menor a partir de que do momento em que o vírus vai sofrendo mutações, ele vai ficando mais diferente do vírus original, e aí fica mais difícil que o nosso sistema imune acabe reconhecendo esse vírus. Para vocês terem uma ideia do quão é preocupante essa variante, eu vou falar um pouco da variante Alpha, que foi a variante que surgiu no Reino Unido, porque a gente já tem mais dados, né? Foi uma variante que surgiu no começo do ano, e aí eu tenho alguns dados da variante Delta para a gente comparar. Os estudos mostram, né, que a variante Alpha que surgiu no Reino Unido, ela gerou não só mais infecciosidade e conseguiu evadir o sistema imune de algumas pessoas ou boa parte das pessoas que já tinham tido Covid, como também ela é mais perigosa, ou seja, os riscos de agravar são maiores. O vírus, em geral, ele não está procurando agravar mais. Pelo contrário, na verdade, um vírus bem-sucedido é aquele vírus que consegue se reproduzir dentro do ser humano e consegue ficar dentro dele por bastante tempo sem matar a pessoa, ou pelo menos o tempo suficiente para contaminar outras pessoas e o vírus continuar se multiplicando. multiplicando. Então, por exemplo, um vírus aí que é super bem sucedido em termos do que o vírus quer é o vírus do HIV, que é um vírus que te contamina, fica lá 10 anos se reproduzindo no seu sistema imune até que vai surgir a AIDS e a pessoa acaba, né, se não toma remédio, se não tem cuidados, a pessoa acaba morrendo por síndrome de imunodeficiência. Mas, ou seja, é um vírus que consegue aí ocupar o seu hospedeiro por durante 10, 15 anos, mesmo sem nenhum tratamento. Então, é isso que o vírus quer. Na verdade, o vírus não tem muita intenção de ser como o ebola, que, né, te mata rapidamente, porque aí o vírus morre junto com você. Mas, efetivamente, essas novas variantes, além de serem mais infecciosas e evadirem o sistema imune mais rapidamente, elas parecem que também são mais graves. Então, no caso da variante alfa, por exemplo, as pessoas que pegaram essa variante tiveram 42% mais chance de hospitalização, aumentou em mais de 200%, 215% o número de pessoas que foram para UTI e aumentou 65% a mortalidade. Ou seja, é uma doença bem mais grave do que o Covid original. E a variante Delta, comparada com essa variante Alfa, os dados preliminares que a gente já tem é que ela é 40% a 60% mais transmissível do que a Alfa, então ainda mais transmissível, e 1,5% aumenta a chance de hospitalização. E se aumenta a chance de hospitalização, obviamente também aumenta a chance de ir para UTI e de morte. Então, assim, quase duas vezes mais chance de uma pessoa que pega a variante Delta se hospitalizar comparado com a Alfa, que já era 42% acima da variante, né, do vírus original. Então, a doença, além de tudo, tá ficando mais grave. Então, é por isso que, assim, nesse momento, todo cuidado é pouco. Outra coisa importante para dizer é que essas variantes, elas também, como elas conseguem, né, evadir mais facilmente do sistema imune, isso significa que a vacinação, principalmente a vacinação incompleta, ela acaba tendo menos efeito. Então, as pessoas que só foram vacinadas com uma dose de qualquer vacina, junto com a variante Delta, elas vão estar menos protegidas do que elas estavam na época de que você tinha aí o vírus original circulando. E como eu falei para vocês no começo, como essas variantes, elas trazem uma vantagem para o vírus, a tendência é que elas vão se tornando dominante ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, primeiro a gente teve a variante original, ou enfim, o vírus original, a variante do Reino Unido passou a ser a dominante nos Estados Unidos durante todo o ano de 2021, e agora a variante Delta já é mais de 20% dos casos encontrados aqui nos Estados Unidos. Isso varia de estado para estado, mas os estados na costa, em que recebem mais turistas, né, tem mais circulação de pessoas, por exemplo, na Califórnia, que é onde eu moro, a variante Delta já contribui para 30% dos casos. Então, a tendência, infelizmente, é que essa variante seja a dominante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que a gente está vendo, né? O contrário. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente já teve dias com mais de 2 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia, e agora a média aqui nos Estados Unidos está cerca de 600 mil pessoas por dia. Ou seja, caiu muito a velocidade de vacinação. E não é por falta, ao contrário do Brasil, e eu vou falar um pouco do Brasil mais pra frente, a queda no ritmo de vacinação não se dá por falta de vacinas, mas se dá porque chegou aí numa quantidade de pessoas que não estão convencidas que precisam se vacinar. Muitas pessoas que já tiveram Covid acham que não precisam de vacina, né? Tem toda essa história que não tem nenhum fundamento biológico, mas que muita gente repete, de que se a pessoa já teve o vírus original, ela tá mais protegida do que com a vacina, o que não é verdade, até porque a dose de reforço é importante, né? O nosso sistema imune, ele funciona assim: no primeiro contato, você gera aí alguma memória. Quando você tem o segundo contato, aí sim é que você consegue gerar aí uma memória não só mais forte, mas uma memória mais permanente de longo prazo. Então, assim, é por isso que, assim, as pessoas que tiveram o Covid deveriam tomar pelo menos uma dose das vacinas. Aí a gente, né, não tem muito estudo para isso, e você não tem como controlar quem tomou uma dose e teve o vírus e quem tomou duas. Então, assim, é recomendado para todo mundo tomar duas, mas quem já teve o vírus deveria tomar pelo menos uma, porque só um contato com o vírus não dá a imunidade permanente, e isso acaba colocando as pessoas de novo em risco. Então, isso é a principal notícia que eu tenho para dar para vocês, né, da importância da gente se vacinar, o mais rápido possível, para que a gente consiga aí conter o vírus, conter a transmissão do vírus. E aí tem duas coisas que são importantes para falar, duas coisas preocupantes para falar do Brasil. Primeiro é que a gente está gravando esse podcast na quarta-feira. A gente teve hoje, né, pelo CONAS, que é o grupo que divulga a quantidade de mortes e de casos no Brasil, mais um recorde. Hoje a gente teve 115 mil casos de Covid registrados no Brasil, e isso vai se refletir no número aí grande de mortes daqui a 10, 15 dias, porque é sempre assim, né? Começa os casos, as pessoas, um percentual dos casos, um percentual desses 115 mil vai para o hospital, vai para a UTI, vai morrer. Então a gente já tem uma, se tem essa quantidade de casos, a gente já sabe que vai ter uma quantidade importante, infelizmente, de mortes contratadas, que a gente costuma falar, para daqui a 10, 15 dias. Então assim, é muito preocupante, o sistema de saúde deve novamente ficar pressionado, entrar em colapso. Então gente, assim, vamos se cuidar, mesmo quem já tomou vacina, principalmente quem só tomou uma dose, precisa reforçar aí todos os cuidados importantes. Outras pesquisas que têm saído, né, também a respeito da pandemia do Covid-19, a gente já começa a ter algumas pesquisas publicadas a respeito do que a gente chama de long Covid, né, que são assim, os efeitos, as sequelas das pessoas que tiveram Covid, que tipo de sequelas essas pessoas podem ter. Então é claro, né, obviamente as pessoas que tiveram Covid mais grave vão ter uma série de sequelas pulmonares, então tem muitas pessoas que estão ainda em fisioterapia respiratória, essas pessoas têm mais chance de morrer, claro. A gente também tem muitas pessoas que tiveram Covid grave, que ainda estão em diálise, né, porque os rins ainda não voltaram a funcionar normalmente. E mesmo quem teve Covid mais leve, muitas pessoas, assim, com assim, sequelas permanentes em termos de perda de olfato, perda de paladar, e teve um estudo novo que saiu que mostrou, assim, de alterações, né, na massa encefálica, no cérebro, mudanças no comportamento, queda cognitiva até, né, de conhecimento. Então, assim, para pessoas que tiveram Covid e essas sequelas estão aparecendo cada vez mais. E isso é uma coisa que eu também tenho reforçado para vocês, acho que desde o começo da pandemia, né? Muitas pessoas pensam assim, ah, é melhor eu pegar esse vírus logo, porque aí eu já me livro e posso aí voltar à minha vida normal. Não é assim, gente. A gente sabe mais ou menos ainda quais são os efeitos que o Covid pode ter no corpo, no nosso corpo, no curto prazo, né? A gente sabe, né? A pessoa pode ir para uma falência respiratória, precisar de um respirador e morrer. Mas mesmo as pessoas que tiveram Covid leve, a gente não sabe ainda que tipo de sequela, que tipo de efeito esse vírus pode ter no nosso corpo no longo prazo. E aí a gente tem vários exemplos de vírus aí que vão dar problema depois de 10 anos, como o próprio HIV que eu falei para vocês no começo, né? O vírus da catapora, por exemplo, pode dar herpes zóster depois, quando a pessoa tá idosa. O HPV é um vírus que pode dar, por exemplo, câncer do colo do útero. Então, assim, vírus é complicado, e principalmente vírus novo, a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Então, é mais uma razão para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se protegerem e para as pessoas se vacinarem. E aí, tem toda uma polêmica no Brasil a respeito de eficácia de vacina, de sommelier de vacina, né, de eu quero escolher a vacina X ou a vacina Y, por infinitas razões, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o importante para a coletividade, para a gente conter o vírus, é as pessoas se vacinarem todas o mais rápido possível, individualmente também. O momento que você tá ali tentando escolher a melhor vacina para você, você continua exposto ao vírus, continua correndo risco, e entre o prazo da primeira dose e da segunda dose, você também tá exposto e também tá correndo risco, principalmente a gente considerando aí esses cenários de novas variantes. Então, vamos, assim, tipo, novamente reforçando, né? Manter as medidas de distanciamento, usar a melhor máscara que você puder encontrar, ficar em casa o máximo possível e se vacinar, e sem frescura, se vacinar rápido também, porque essa é, assim, é a forma que a humanidade tem, essas são as armas que a gente tem para tentar controlar esse vírus, que, como vocês estão vendo aí que eu tô falando, não é brincadeira, o problema ainda não acabou, então a gente precisa continuar se cuidando, tá bom?
Vamos para alguns dados atualizados da noite de quinta-feira, 24 de junho, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora, no mundo, nós tivemos 2,8 bilhões de doses aplicadas em 179 países, o que dá uma média de 42,6 milhões de doses aplicadas por dia. Tivemos 179.928.000 casos registrados e 3.898.000 mortos registrados. Pessoal, a importância de acelerar a vacinação é justamente evitar que novas variantes venham a complicar ainda mais a situação. Como vocês bem viram com detalhes com a Renata agora, novas variantes são quase como novas doenças. Um vírus que é mais forte deixa a pessoa mais debilitada, aumenta a chance de hospitalização e, consequentemente, de morrer. Pessoal, a gente tá passando por essa, mas assim, ó, tá longe de jogo ganho. Vamos parar com esse negócio, vamos continuar tomando cuidado. E assim, ó, vacinação é um exercício coletivo. Quanto mais tempo demorar para a gente ampliar a cobertura vacinal, e isso não estamos falando só Brasil, não estamos falando só Estados Unidos, só parte desenvolvida do mundo, parte emergente, enquanto a gente não ampliar a cobertura vacinal para o mundo todo, e quanto mais tempo a gente demorar para fazer isso, mais chance para o azar a gente vai dar. Então assim, ó, chegou a sua vez, vai se vacinar, não fique esperando, não dá chance para o azar, entendeu? É isso que realmente nos encaminha para sair dessa situação. E novamente, eu gostaria de fazer esse adendo aqui de novo, de que não tem jogo ganho. Israel, que já vacinou grande parte da sua população, está considerando pedir para que as pessoas voltem a usar máscaras em aglomerações e tudo mais. Então assim, não vamos baixar a guarda, pessoal. Não tem jogo ganho. Estamos passando por isso. Isso já foi dito em outros episódios, mas é importante ser dito de novo. Essa é a maior campanha de vacinação da história da humanidade. Porra, 2,8 bilhões de doses aplicadas. Vacinas que a gente tem aí para uma doença que um ano e meio atrás sequer existia. Então assim, nós estamos passando por isso, mas isso não significa que você tem que baixar a guarda, sobretudo num país como o nosso, o Brasil, em que a cobertura vacinal ainda deixa muito a desejar. Muitas doses vão chegar, a coisa vai dar uma acelerada muito boa, a expectativa é muito positiva para o segundo semestre, mas de novo, não marque touca. Mesmo se você se vacinou, continua tomando cuidado, porque vacinação não impede que você pegue a doença. Ela ajuda com que você tenha uma imunidade maior, uma possibilidade melhor de lidar com o vírus, mas não impede que você pegue e também não impede necessariamente com 100%, que 100% e zero estatisticamente falando não existem, enfim, são utópicos, né? São ideais a se alcançarem, não impede que alguma coisa complicada aconteça. Então assim, ó, ampliar a vacinação e continuar tomando cuidado. Não vamos vacilar, porque essas variantes realmente não estão de brincadeira. E quanto mais a gente der chance para novas variantes surgirem, mais longe a doença irá, e a pandemia, consequentemente. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, doleta abaixo de R$5 pela primeira vez em um ano. O que que aconteceu?
É isso mesmo, gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós, né? E eu conto aqui com os meus colegas de terraço, porque eu tenho certeza que eles vão concordar comigo. Somos todos cringes. E gostamos do famoso querido Walt Disney, né? Assim como também gostamos de Friends, de tomar café e de, que mais? Usar o cabelo pro lado. Não, na verdade eu mudei meu cabelo. Dessa vez eu tô usando meu cabelo no meio. E aí que eu descobri que isso é da galera, né? Da galera cool, da geração Z. Mas eu não tava falando de cabelo. Falando em viagens, né? Então, a última viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu fui visitar os estúdios, né? De Friends. E foi demais, foi maravilhoso. Fiz foto no sofazinho, né? Eu só não fui na Disney naquela viagem porque eu estava do outro lado do país, né? Naquele momento eu estava ali fazendo uma outra viagem. Porém, já fui muitas vezes, já amei, maravilhoso, saudades. Ah, e também que eu faço Harry Potter, né? Além de gostar de Harry Potter e Disney, os parques temáticos da Disney próximos ali da região, né, incluindo no caso aí o que tem o Harry Potter, é maravilhoso, né, Universal Studios ali, muito legal, o parque do Harry Potter. Então é isso, gente, gostaria de deixar esse recado aqui, mas, ah, é verdade, né, eu tava falando disso por algum motivo. Pois é, eu estava falando de todas as minhas viagens e do fato de eu ser cringe e vergonha alheia e sei lá como é que os jovens de hoje dizem. Por quê? Porque, gente, o dólar fechou, né, finalmente aí passou da barreira de R$5 e o dólar fechou hoje a R$4,96. E o que que explica essa queda do dólar, né? Não é porque tá na moda falar cringe, todo mundo agora quer ir pra Disney. Não, não, não. É por uma confluência de fatores, como tudo em economia, né? Tudo começou, vamos dizer aí, com as questões estruturais que estão afetando o real há muito tempo, né? Que, na verdade, estão afetando a economia brasileira há muito tempo e que o real estava resistindo, né? O câmbio estava resistindo. Essas questões estruturais são principalmente a alta de commodities, né? Elas giram principalmente em torno aí da alta de commodities, que são o nosso principal, são os principais bens que a gente tem na nossa pauta de exportação. Ou seja, a gente vende muita commodity para o mundo, tanto agrícola quanto mineral, e elas estão na lua. O que isso tem a ver com o dólar, né? Tem tudo, porque se a gente pensar assim bem friamente, né? Eu lembro que quando eu aprendi câmbio, na minha cabeça era bem assim. Não, o que faz a moeda subir ou cair? É simples oferta e demanda. Então, se você vende, entra bastante dinheiro gringo aqui. Entrando dinheiro gringo, a oferta desse dinheiro aumenta, a demanda é a mesma, lá, puf, caiu o preço. Então, é mais ou menos assim, né? Grosso modo, é assim que acontece. Então, a gente estava tendo aí os nossos termos de troca, que é a diferença entre o que a gente exporta e o que a gente importa, melhorando bastante. Elas melhoraram, enfim, mais de 30% aí só esse ano, porque tudo aquilo que, grande parte daquilo que a gente exporta tá ganhando valor. Só que, né, e aí a gente pode, desculpa, só complementando, né, a gente pode pensar em outras coisas também estruturais que estavam acontecendo há um tempo. A gente tem aí uma liquidez global bastante grande com todos os países, os bancos centrais ao redor do mundo, fazendo política monetária estimulativa. A gente tem, né, falas de pacotes, outros pacotes fiscais nos Estados Unidos, mas já tivemos alguns. Então, assim, o mundo saiu mais de 20%, né, era 20% do PIB global no final do ano passado, mais líquido. No começo desse ano a gente já deve estar bem mais líquido ainda do que o pré-pandemia, porque esses estímulos continuaram. Ou seja, o mundo é um mundo muito mais líquido. Então, isso também favorece as moedas de países emergentes, porque tem mais dinheiro por aí procurando retorno. E, normalmente, os países emergentes, eles oferecem maior retorno, mesmo que, em troca, eles estão te cobrando aí um risco um pouquinho maior. E, né, então é um movimento que a gente tá vendo do dólar enfraquecendo ao redor do mundo alguns meses atrás, principalmente diante da postura bem pomba, né, bem dovish aí do Fed. Por mais que na última reunião do Fed, né, eu contei pra vocês, eles falaram aqui que podem subir os juros em breve, estão falando sobre falar de reduzir os estímulos, mas mesmo assim a gente tá falando de, né, de redução de estímulos a partir do ano que vem e de política monetária bastante expansionista, reduzindo gradualmente, né, essa grau de expansionismo e aumentando a taxa de juro só lá em 23. Ou seja, o mundo ainda vai, o Fed ainda, né, vai continuar estimulando aí a economia e jogando dólares no mundo por algum tempinho, pelo menos. Então, tudo isso favorece essa tendência de queda do dólar ao redor do mundo, e o Brasil tá nessa, né, nessa bolha aqui que a gente chama de mundo. Então, essas são questões estruturais que, se a gente quiser, a gente pode falar demais, a gente pode falar de risco, né, medido pelo CDS, a gente pode falar de outras moedas de países emergentes, mas que a gente estava indo ao contrário, né? Então a gente tinha todos os emergentes melhorando, todos os emergentes aí melhorando as suas moedas, perdendo, enfim, já recuperando todo o espaço perdido aí no começo da pandemia com a aversão ao risco, e a gente ficando para trás. E aí, o que aconteceu nesses últimos meses? Então a gente tinha essas tendências ali atrás, meio que esperando para rolar, né? Mas tinha muito risco. Então a gente não pode esquecer que o dólar, ele é, além de uma variável macroeconômica, assim como juros e tudo mais, PIB, ele é um ativo financeiro. E por ser um ativo financeiro, ele tem toda uma sobre ele, né, toda uma avaliação de risco, ele reflete isso. Então, como a gente vive num sistema de câmbio flutuante e, ainda bem, não temos controles de capitais, quando há incerteza, você, normalmente, o primeiro local a sentir isso, né, a primeira coisa a sentir isso é no câmbio, porque você tem, enfim, é basicamente os investidores precificando aí esse risco, né, usando várias ferramentas de proteção e etc. Então, a gente sente isso no câmbio rapidinho. E o que acontecia é que a gente tinha uma incerteza muito grande, tanto sobre a recuperação da nossa economia, porque a vacinação, enfim, não estava avançando. A gente também tinha uma incerteza muito grande fiscal, era um risco fiscal agudo, muito forte. Era um risco fiscal que estava ali, tipo uma bomba relógio, né? A nossa dívida, se falava no final do ano passado aí, que estava beirando 100%. E aí, o que aconteceu? O que mudou nos últimos meses, né? A gente teve a aprovação, assim, falando da parte fiscal, eu já contei aqui pra vocês nos últimos episódios, que a percepção de risco fiscal agudo, ela melhorou, por mais que o nosso problema fiscal de longo prazo ainda esteja aí, né? Mas aquela percepção de que a gente tava uma ticking time bomb, né? A qualquer momento a gente ia explodir, ela arrefeceu um pouco, né? A gente tá falando agora de uma dívida que tá muito mais perto do 80% do que do 100%. E isso, certamente, não importando os motivos pelos quais levaram isso a acontecer, a realidade é essa, né? A gente coloca aí, a gente tá mais próximo de alguns pares emergentes, né? Não chegamos ao mesmo patamar, mas a gente tá menos longe. Então, de fato, essa percepção de risco fiscal agudo, ela melhorou bastante. Inclusive, quando a gente olha nas próprias emissões do Tesouro Nacional, né, nas emissões de títulos, tem melhorado bastante as condições de que o Tesouro Nacional tem encontrado no mercado. Os títulos um pouquinho, né, o vencimento um pouco maior, um pouco mais alongado, as taxas não tão, as taxas mais estáveis. Então isso é o que acontece tanto por uma condição de liquidez global positiva, mas também por essa percepção de risco agudo, né, fiscal menor. E aí a cerejinha do bolo disso tudo foi a recente decisão do nosso Banco Central aqui, né, de elevar a taxa Selic em 75 bips e subir para 4,25 e um tom bem mais duro, né, em relação à inflação, que é o famoso hawkish, né, famoso falcão, que foi colocado, que ficou muito claro aí, tanto no comunicado quanto na ata do Copom, né, do Comitê de Política Monetária. E por quê? Por que isso impacta? Porque quanto mais a gente sobe os nossos juros aqui, dado os juros nos Estados Unidos constantes, como eu falei no começo da história, maior o nosso diferencial de juros, né? A gente está subindo nossos juros aqui, os juros lá estão ficando iguais, o diferencial aumenta e é aquele negócio, né? Ah, será que vale a pena você correr risco, tomar um risco Brasil para investir se a taxa de juros é bem parecida? Se o juro real tá negativo lá, tá negativo cá, né? Mas não, conforme vai aumentando a nossa taxa de juros aqui, esse diferencial de juros vai diminuindo. Então, de fato, essa foi a cerejinha do bolo, né? O mercado já prevê todas essas movimentações, né? Então, a gente tem um movimento de que é uma confluência de fatores. Em resumo, tendências estruturais que já estavam ali no fundinho, no background, esperando para, enfim, poder acontecer. Um arrefecimento da percepção de risco, tanto fiscal quanto de crescimento também, que eu esqueci, esse é o último ponto, né? Que é a melhora nas perspectivas de crescimento, pelo que eu já contei aqui pra vocês também, né, na melhora das projeções pro PIB, no avanço da vacinação. Claro, a gente podia ter sido muito mais rápido, tem 1 milhão de questões políticas por trás, mas falando aqui estritamente da economia, é super importante lembrar isso em economia, que é tudo relativo, a gente tá falando relativo a perspectivas anteriores, né, então se a gente melhora, e mesmo que a gente ainda não esteja magnânimo, né, é uma melhora em relação à perspectiva anterior, que aí é o que a gente consegue enxergar no dólar. Então essa confluência de fatores tem levado a essa melhora do dólar, e aí você fala, ah, mas poxa, mas ainda tem problemas, ainda tem risco, né? Pois é, e se eu te falar que o valor estrutural do dólar tá muito abaixo do 4, né? O valor estrutural do dólar tá muito com as commodities onde elas estão, tá muito mais próximo do 4,30 aí do que do 5, né? Então, do que do 4,90 onde tá agora. Então, pode ter certeza que embutido nesses 4,90 já tem bastante risco. E aí, aquela pergunta que não quer calar, vai ficar? Quanto tempo dura? Olha, é impossível dizer, né? Mas uma coisa é fato. O ano que vem a gente tem ano eleitoral. O ano eleitoral, se uma coisa a gente sabe, é que ele traz volatilidade. E com certeza a gente vê essa volatilidade no câmbio. Então, vamos ver para onde andam todos os outros fatores.
Algumas análises colocam o nosso câmbio, como costumam ser levantar, né, o valor justo do câmbio e tudo mais, em torno de 4,50, até um pouco menos do que isso. Mas o que nos diferencia dos nossos parceiros emergentes, de outros países do mundo também, é o risco fiscal. Essa percepção de risco tem diminuído em função dos resultados fiscais mais robustos que a gente tem observado. Você deve ter, se você não ouviu, vale a pena voltar nos episódios anteriores com a nossa equipe, em que a Raquel analisou pelo lado das receitas, por que isso está acontecendo, e também pelo lado das despesas, das receitas em um episódio e das despesas em outro episódio. Mas, de fato, essa percepção de risco diminuiu. E também tivemos aí essa decisão do Banco Central de se tornar um pouco mais hawkish, né? Um pouco mais agressivo nessa observação, o que significa que a Selic pode não só alcançar o nível de juro neutro, que é cerca de 6,5%, como também foi explicado pela Raquel em episódios anteriores, compensa você voltar alguns aí para ouvir, tem bastante explicação legal que nos faz chegar até agora. Não só a gente pode encostar nesses juros neutros em 6,5%, como a gente pode inclusive superá-los, talvez ainda em 2021. A gente teve uma desvalorização cambial muito forte em 2020, agora está dando uma desinchada pelos motivos que a Raquel nos apresentou, mas 2022 é logo ali e o Brasil e incerteza são quase sinônimos, principalmente quando o aspecto é político. Câmbio, já dizia o sábio, é invenção de Deus para humilhar os economistas. Então assim, melhor do que prever o futuro, pelo menos agora você sabe por qual motivo a gente saiu do logo vai superar R$6 para finalmente estamos abaixo de 5. Enfim, melhor do que ficar tentando entender para onde vai o câmbio e onde é que ele vai estar amanhã, pelo menos agora você entendeu como é que a gente saiu da faixa. Logo a gente supera 6 para estamos abaixo de 5 e caindo. Enfim, vamos então nos despedindo dos nossos queridos participantes deste episódio de número 261 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Pedrão. O pessoal vai ficar muito animado de saber que você esteve conosco mais uma vez. E não suma, apareça sempre que você quiser. Muito boas as suas análises. Valeu, meu querido. Até mais.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Um prazer estar aqui sempre. E nos falamos em breve. Um abraço a todos.
Também muito obrigado à Renata, né? Que vocês veem aí, que torna os nossos episódios ilustres todas as semanas, mesmo quando ela está de férias. Vocês que são velhos de guerra aqui, que já acompanham, sabem que às vezes a Renata tá no Brasil, às vezes a Renata tá na Europa, às vezes a Renata tá em outros lugares, tá de férias, mas ela sempre participa. E Renata, o nosso, como ouvintes, eu acredito também, eu estou respondendo em nome deles, o nosso muito obrigado por você ter abrilhantado, apesar que não foram notícias muito positivas hoje, mas obrigado por você ter abrilhantado mais este episódio do Terraço Cash. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Desculpa aí se as notícias não são as melhores, mas eu achei importante falar para a gente continuar aí atento e tomando os cuidados necessários, tá bom? Era isso e até semana que vem. Um beijo para todo mundo aí.
E também muito obrigado a Raquel, que sempre analisa os cenários mais focados na macroeconomia, na política, que no Brasil é complicado, mas é tão misturado que é difícil, né? São indissociáveis, é muito difícil a gente tentar separar um do outro. Muito obrigado por desanuviar aí, porque câmbio é uma coisa tão complicada, tão cheia de fatores. Obrigado por desanuviar da cabeça dos nossos queridos ouvintes os motivos de por que é que o dólar estava parando até esses dias e agora deu essa arrefecida. Te aguardamos aqui também na semana que vem.
É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui, né? Vou desligando para fazer mais alguma coisa cringe aqui, não sei. Arrumar meu armário de calças skinny e sapatos de salto alto. Para ser bem sincera, calça skinny nunca gostei. Não favorece minhas batatas da perna. Mas salto alto, cara, né? Uma pessoa aqui como eu, 1,62, estatura bem mediana para baixo da brasileira, valoriza um salto, né? Mas confesso que também sempre fui adoradora de tênis. Eu acho que nessa eu fico no meio termo do cringe.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos que você já conhece. Você que tá na esteira agora, você que acabou de voltar da academia, você que deu uma volta de bike, você que tá levando seu filho para passear agora, e aqui nós não temos nenhum preconceito, se você tem um filho, se você tem um cachorro, se você tem um gato, pai de pet, mãe de pet, aqui mãe de planta, a gente quer saber da sua audiência. Independente de como você chegou até esse episódio, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não estaria compenetrado a voltar com as nossas análises feitas pela nossa equipe semanalmente, todas as sextas-feiras, e também não estaríamos tão animados em buscar grandes convidados e convidadas para brilhantarem episódios especiais conosco quinzenalmente às terças-feiras. É graças à sua audiência que a gente fica tão animado. Se não for pedir demais, avalie positivamente esse podcast no agregador que você estiver ouvindo agora, e se você gostou desse episódio, de outro episódio ou do podcast como um todo, passa adiante e traz mais gente para ouvir o Terraço Cash aqui. Lembrando a vocês que na descrição desse episódio estão dois meios muito legais e muito diretos e intuitivos de você saber mais sobre economia. O nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, que você clica, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, você faz um download. E também o Economia em Pílula, que é o nosso Instagram, @economiaempilula, ou também os vídeos que estão no nosso canal do YouTube, que em até um minuto te explica um conceito de economia, e não é conversa fiada. Vai conferir depois que você acabar de ouvir esse episódio, que você vai ficar por dentro. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.